A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A gente chega com a nossa programação e o nosso assunto agora é o mercado cambial, a movimentação do dólar frente ao real, frente a demais moedas, para a gente entender se há uma tendência definida para a moeda norte-americana, quais os fatores vão influenciar o seu andamento a partir dessa tensão toda que se observa no cenário internacional, a atuação do Banco Central aqui no Brasil. Enfim, a gente precisa realmente entender o que vai direcionar o caminhar do dólar a partir desse momento. E para isso, nada melhor do que a gente conversar com o Jason Vieira, ele que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, é um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Jason, vamos entender. Nesta sexta-feira, o dólar se reajusta depois da queda de ontem, né? Ontem tivemos uma baixa depois que o Banco Central fez algumas declarações e hoje volta aos R$ 4 com uma pequena alta nessa sexta-feira. O que que traz tanta volatilidade ao mercado cambial brasileiro nesse momento?
Ontem nós tivemos uma queda bastante pronunciada do dólar. Ela foi muito motivada pelas declarações do Banco Central de uma atuação dupla, ou seja, uma atuação através do leilão de linhas e reservas e através do swap cambial reserva, swap cambial reverso. E nesse cenário, obviamente, os investidores começaram a se desfazer de algumas posições que, de certa maneira, poderiam encarecer. Mas, na verdade, também existe um problema de fluxo, que existe um fluxo de saída bastante expressivo de dólares do Brasil e também um problema de posições. Existem posições compradas em dólar no Brasil, principalmente no mercado, que acabam pressionando demais a moeda. A perspectiva ela acaba entrando numa briga muito grande, que ontem nós tivemos essa queda, mas hoje, se observarmos o mercado, ele tem uma tendência de alta. O dólar internacional ele está com uma alta bastante pronunciada contra a maioria das divisas, ou seja, a cesta de moedas do dólar está batendo em praticamente todo mundo, e fica difícil lutar contra isso só no verbo, ou seja, o Banco Central anunciou ontem, o mercado entendeu, hoje já fica difícil ficar desfazendo posição só nisso, ainda mais com o fim de semana passando aí. Sempre o fim de semana é uma situação um pouco mais perigosa. A tendência agora ela é muito dividida. Existe um cenário agora em que podemos imaginar que a atuação do Banco Central possa ser predominante de algum jeito no Brasil, mas se pode ser atenuado de alguma maneira por conta da tendência ainda de alta em termos internacionais. E o dólar lá fora responde a vários fatores, até a guerra comercial ou até mesmo indicadores positivos nos Estados Unidos que começam a afastar a ideia de recessão e de corte de juros nos Estados Unidos.
Bom, vamos por partes, para a gente entender o que acontece primeiro, então, com essa movimentação do Brasil. Essas declarações e essas medidas tomadas pelo Banco Central, o que que elas sinalizam sobre a nossa economia e sobre o andamento da moeda norte-americana, Jason?
Elas sinalizam que existe um problema de fluxo nosso. Desde a queda da Selic,
Sim.
um dos pontos mais atraentes que a gente tem é a própria moeda. Então, ela começa a... O processo, na verdade, de afrouxamento monetário, ele é um processo de desvalorização cambial, porque você está desvalorizando o que a sua moeda rende. Ou seja, ele está rendendo menos, ela fica menos atraente. Obviamente, ela acaba se valorizando. A oferta de reais aumenta e a oferta de dólares diminui. Este fluxo, boa parte é de estrangeiros, existe uma posição também de locais fazendo hedge em cima de dólar, porque o custo de hedge estava muito baixo até recentemente, e daí a posição comprada em dólar ela fica também, de certa maneira, satisfatória, e aí o Banco Central vem na maneira de agir, de tentar trazer ao mercado, fazer, quando ele faz esses dois leilões simultâneos, ele está chamando o mercado a trabalhar junto, a aumentar essa oferta de dólares. Ele também vai aumentar essa oferta de dólares de modo a tentar dirimir um pouco essa alta e evitar que o ciclo de alta do dólar, que a tendência internacional de curtíssimo prazo é essa, ele vai evitar que isso tenha um impacto tão grande aqui, porque no Brasil a gente sabe também, em cima disso, tem um resultado inflacionário. Como a inflação ainda está boa, está tudo certo, beleza, o Banco Central, na verdade, está tentando fazer movimentos preventivos.
Tá. Ou seja, na sua análise, essa é uma postura adequada, portanto, do nosso Banco Central?
Sim, é uma postura adequada, é uma postura técnica, mais técnica inclusive do que nas gestões anteriores. E, na verdade, ele está buscando ativos para evitar que, sabendo que a Selic vai cair ainda mais e que a questão internacional ainda se prepondera de muitas maneiras, ele, na verdade, está tentando evitar que algo aconteça, no sentido até de um ataque especulativo, porque há, vamos dizer assim, existe um leve odor no ar de um ataque especulativo contra o real. E esse ataque especulativo ele precisa ser, na verdade, respondido pela autoridade monetária porque se deixar isso de maneira passiva, como o próprio Guedes falou brincando, vai de 4,20, 4,30 ou 4,50.
É, essa declaração chamou atenção justamente por isso, né? E a que você atribui esse ataque especulativo, que né, essas informações começam a ser ventiladas? O que promoveria ou o que poderia ser combustível para esse ataque especulativo, Jason?
Um desses pontos é a queda da Selic e os movimentos internacionais em relação à divisa norte-americana. Quando a gente vê o rendimento dos títulos do Tesouro americano caindo, significa que está aumentando a demanda por títulos do Tesouro, ou seja... existe um efeito gangorra entre os títulos do Tesouro americano, que significa que se você está aceitando menos rendimento, significa que sua demanda está maior, se sua demanda está maior, você está confiando mais, você aceita receber menos. Só que toda vez que você tem uma demanda acelerada pelos títulos do Tesouro americano, você também está tendo uma demanda acelerada pelo dólar. E isso certo. Em nível global. O Japão agora se tornou o maior detentor de títulos do Tesouro americano, passando a China. E outros países estão entrando nessa mesma linha, e tudo isso é dentro desse contexto de incertezas em relação à guerra comercial e sinais trocados em relação à possível recessão.
Essa situação dos títulos americanos e da curva de juros por lá, isso tudo também chamou muita atenção no mercado financeiro esses últimos dias, né, James?
Exatamente. Como eu citei, você tem uma demanda acelerada por esses títulos, inclusive ao ponto do rendimento de 2 anos em alguns momentos, transpassar o rendimento de 10 anos, que aí é um sinal de recessão. Nós tivemos os títulos de 30 anos, que nesse momento agora estão operando na faixa de 2,05%, chegaram a operar abaixo de 2%, que é o menor nível histórico. Ou seja, tudo isso denota que o flight to quality, que a gente fala, que é o voo pela qualidade, a busca por ativos mais seguros, começou a ficar muito acelerada, e isso começa a suscitar temores de que a situação pode piorar de alguma maneira. Isso aí é o mercado se prevenindo do que pode ser um movimento grave.
Que é a chamada aversão ao risco, fugir para aquilo que é mais seguro, né, Jason?
Exatamente, o que é mais seguro, por enquanto, ainda são os Estados Unidos.
E, Jason, muito se fala sobre essa questão da recessão, né? Hoje a gente vê todos os tipos de análise sobre a questão da economia global e como uma série de fatores estão aí agindo numa reação em cadeia, e que poderiam sinalizar essa recessão na economia global. A sua análise aponta para isso também? Você teme essa recessão global? Ou você acha que pode ser aí uma análise um pouco exacerbada sobre o atual momento da nossa economia ou da economia mundial de uma forma geral, né?
Eu acho que, na verdade, existe um problema de causa e efeito que nós estamos passando agora, porque se traduz alguns movimentos exatamente da curva de juros como sinalizadores, e entre eles sinalizadores de recessão. O problema é que nós estamos passando por um momento inédito em nível global de todas essas taxas de juros. O mundo nunca atuou com taxas tão baixas, inclusive na Europa, uma parcela significativa dos países está operando com a curva de juros negativa. Este sinal, na verdade, começa a complicar porque, por exemplo, é difícil, dada a distorção da curva de juros americana e essa demanda muito exacerbada, que fica, se na verdade se dividindo entre uma demanda por equities e uma demanda pelos títulos, pelos bonds, fica oscilando bastante, é difícil nós dizermos que a curva de juros está precificando qualquer coisa, inclusive uma recessão. Então, é difícil olharmos para o passado para darmos o futuro, porque o presente está diferente do que aconteceu no passado, mesmo que esteja emitindo sinais semelhantes.
Certo.
São sinais semelhantes, mas com uma base de comparação muito diferente.
Certo.
Ou seja, nós nunca tivemos uma situação nos Estados Unidos crescendo e crescendo bem, sem inflação e com os gastos fiscais do modo que estão. A Europa, não se sabe se ela vai continuar nesse famoso reme-reme de crescimento, esse crescimento lateralizado, quase nipônico. E se isso é o suficiente para manter a Europa, dado também uma questão demográfica. A Europa não tem mais bônus demográfico, talvez um pouco com a questão dos imigrantes, mas você tem o Japão que tem zero de bônus demográfico, já está com a pirâmide invertida. Então, todos esse admirável mundo novo, ele é muito desconhecido, e daí a gente começar a pegar situações do passado, mais ou menos tentar comparar o que as empresas de telefonia discada poderiam ter com reação aos telefones hoje de iPhones ou coisa parecida. Ou seja, são telefones, mas que na verdade são coisas completamente diferentes, com usos diferentes, dados dentro de um contexto completamente diferente.
Excelente analogia. Acho que dessa forma fica bem didático para a gente entender que as reações, talvez, gráficas dos ativos, dos indicadores, elas sejam bastante semelhantes, mas numa realidade completamente diferente, né, Jason?
Exatamente. Então, estamos num contexto também agora de não se saber o que, em termos, o que reserva o futuro.
Sim.
Porque não sabemos se estamos na beira de uma crise enorme, ou se estamos à beira só de uma correção, ou se estamos à beira de uma recessão. Há sinais na Europa preocupantes, principalmente vindos da Alemanha, mas nos Estados Unidos não. Mas não se sabe se esse crescimento americano ele é sustentável através de gastos fiscais. Aparentemente é um misto disso. E daí também essa demanda monstruosa de Donald Trump por um corte de juros para tentar reestimular a economia ou manter o estímulo da economia até que ele vá para o seu segundo mandato. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
A gente falou sobre, você, né, citou essa questão da guerra comercial, citou a questão da Alemanha. A gente tem algumas outras coisas no radar, Jason. Por exemplo, o caminhar da questão do Brexit ainda é uma preocupação para o mercado financeiro?
Está um pouco vacinado, vamos dizer assim. O
Certo.
mercado já entendeu que o Brexit é um problema, mas ao mesmo tempo, também nós tivemos alguns indicadores muito controversos em relação à zona do euro e da União do Reino Unido. Ora vem indicador bom, ora vem indicador ruim. Não está se sabendo. O Brexit já afetou, obviamente, o Reino Unido, isso já é claro em termos de indicadores econômicos, mas. Já perdeu um pouco a atenção, essa questão dos bônus internacionais, ela acaba sendo mais preponderante dado ao impacto em nível global. Sabe-se que o Brexit vai ser um problema, mas nesse momento o Brexit é muito mais um problema para o Reino Unido do que para a União Europeia, e ele é muito mais um problema para o Reino Unido do que para o resto do mundo.
Tá. A questão da Argentina e essa prévia das eleições aí, com a possibilidade de um governo, vai, se a gente ainda pode usar esses conceitos, um governo mais de esquerda voltando a assumir, isso preocupa?
Talvez não. A Argentina, ela perdeu. Nós perdemos um market share com a Argentina por causa da crise na Argentina.
Certo.
Então, o impacto em termos de Brasil, eu acho muito limitado. Obviamente, deu aquele susto inicial, porque o gringo põe todo mundo no mesmo saco no mesmo
É
momento.
isso.
Eles até acham que a capital aqui é Buenos Aires. Então, até eles entenderem que aqui não é Buenos Aires, aqui não é Argentina, que nosso presidente fala tá ok. Então, fica difícil entrarmos para eles entenderem. Aí, do momento que eles entendem, obviamente, o Brasil é uma coisa diferente. Nós estamos, na verdade, em um ciclo diametralmente oposto ao que acontece na Argentina.
Sim.
Ou seja, nós estamos com um Congresso extremamente reformista, uma coisa rara, que nós não vimos, nós nunca vimos no Brasil,
Nós
talvez,
nunca vimos.
durante o Plano Real, alguma coisa aconteceu, mas no Plano Real não foi uma reforma. Ele reformou muito o Brasil, mas ele não foi exatamente uma reforma. E nós
Certo.
estamos com um Congresso com um ímpeto muito reformista que pode trazer bons resultados. A gente sabe que os resultados nunca são de curto prazo. O governo, em algum momento, passadas as reformas mais necessárias, vai ter que ajudar, começar a atuar no modo de gerar impactos de curto prazo, porque muita coisa está sendo feita pelo governo, muita coisa importante, muita coisa de muita qualidade, só que são coisas que vão ser vistas no médio prazo, daqui um ano, dois. E o resultado começa a aparecer. Mas o governo precisa gerar algumas coisas de impactos de curto prazo, à semelhança da questão do FGTS. Se o Congresso não começar a atrapalhar e querer liberar R$ 3.000, como estão falando agora,
Sim.
querer fazer emenda, aquele monte de coisa, que chega a ser um problema, porque, na verdade, o governo colocou uma equalização dentro daquilo que seja cabível ao Tesouro, que seja cabível
Aham.
às contas
Sim.
e que seja efetivamente não gere um problema futuro para o trabalhador. A ideia, na verdade, do governo, por exemplo, com o FGTS, é no futuro é que talvez o trabalhador tenha a possibilidade de escolher onde vai o FGTS. Ou seja, ele vai ter o FGTS ainda, mas ele pode tirar o FGTS da caixa e colocar em algum lugar que renda mais.
Ou...
Daí é importante que tenha algum saldo.
Sim. Ou seja, Jason, a gente vê então o desenrolar da política internamente podendo também amenizar esse impacto dessa tendência forte do dólar no exterior ao lado dessas medidas do Banco Central, portanto.
Exato. Nós estamos agora numa tendência positiva nesse sentido. Obviamente, tem alguns tropeços políticos, dadas as características até pessoais do presidente, então não
Claro.
vai ter jeito. Para quem não gosta, paciência, não
Sim.
tem o que fazer. Obviamente, as esferas do governo tentam de alguma maneira equilibrar para evitar que isso se torne um ruído político, como foi no primeiro trimestre.
Sim.
E daí tentar avançar o máximo possível, porque o Congresso, na verdade, ele quer um pouco desse bônus também da reforma. Porque a reforma
Certo.
no passado ela trazia ônus político, porque era muito mal trabalhada, muito mal endereçada, muito mal explicada. E daí, obviamente, nenhum político iria fazê-la porque tinha medo de eleição. Fernando Henrique não fez, Lula não fez, Dilma não fez e todos eles com medo da questão eleitoral. Fiscal, tributário, previdenciário, todos eles têm um peso político muito grande.
Sim.
Temer fez porque sabia que não tinha nenhuma popularidade, então ok, não tem nenhum problema político e fez. E Bolsonaro está dando continuidade, só que o Congresso agora viu que a população gostou. E como a população gostou, ele quer uma parte desse bônus, daí o Congresso tem ajudado bastante. E alguns estados quebrados, aliás, muito quebrados, têm dado a sinalização para que as suas bancadas, mesmo aqueles da oposição, têm dado sinalização para as suas bancadas não dificultarem a vida da reforma.
Uhum,
porque os estados também precisam demais delas.
Inclusive, no Senado já firmaram ali um pacto, né, para certas medidas serem tomadas para que eles possam dar andamento a outras. Claro que isso é dito de uma forma muito mais diplomática, mas trocando em miúdos é isso, né, Jason? Uma coisa pela
outra. Exato. Eles estão, na verdade, tentando fazer alguma emenda para colocar os estados de volta. Os estados estão muito preocupados. Os estados do Nordeste, principalmente, eles têm uma situação fiscal muito ruim.
Certo.
O Rio Grande do Sul é um dos piores de todos. A diferença é que você tem Minas com problema grave, mas Minas está num ciclo muito bom de reajustes. Inclusive, alguns indicadores econômicos de Minas Gerais têm superado a média nacional, criação de empregos, esse tipo de coisa. Mas, obviamente, o governo Zema tem tomado atitudes fiscais muito severas no sentido de reajustar e pode ser um dos grandes beneficiários de uma reforma da Previdência. Agora, os estados que são contrários ao governo federal, esses estão bem na maciota, esperando só a coisa acontecer, fala mal em público, mas no bastidor está ajudando.
Tá. Jason, você me chamou atenção para essa questão do fluxo, né, da moeda aqui no Brasil. Isso acontece também em outras economias, onde a gente também tem que estar atento a esse mesmo problema que a gente vê no Brasil?
Sim, o mesmo problema que nós estamos passando, na verdade, é um problema de mercados emergentes, não é um problema exclusivo do Brasil.
Tá.
E essa questão de mercados emergentes vem muito na linha do ciclo de afrouxamento monetário. O México, por exemplo, essa semana baixou para 8% ao ano os juros deles, coisa que não fazia há anos. Outros países emergentes tiveram a mesma atitude. O único país na linha contrária, na tentativa agora quase desesperada de manter o capital, foi a Argentina, subindo lá em 10 basis points os juros para 74% ao ano e aí tentando evitar uma maior saída. Obviamente, isso é muito relativo, porque se você manter num local tão arriscado, não é prudente. Mas é uma tentativa de manter. Então, a Argentina está no ciclo contrário, mas os mercados emergentes estão acompanhando a tendência internacional. Nós tivemos ontem, numa média aí de países, a grande, enorme maioria dos países manteve juros, mas logo depois veio uma grande parcela significativa dos países aí no mundo, em torno de 30% dos países, cortaram juros muito recentemente. Ou seja, é uma tendência internacional.
Sim.
E aí, o fluxo internacional de divisas acaba se transferindo não mais para aquele que rende melhor, e sim para aquele que é mais seguro.
Tá.
E aí, os Estados Unidos são os beneficiários.
Claro. Jason, de alguma forma, essa desvalorização das moedas desses mercados emergentes, ela tem algum impacto positivo no momento em que ela, por exemplo, favorece as nossas exportações, como no caso do Brasil? Esse dólar alto favorece as nossas exportações, principalmente quando a gente fala do setor agrícola. Esses últimos dias a gente teve dias fortes de movimentação no mercado da soja, por exemplo. Vendemos muita soja. Isso traz algum efeito positivo, mesmo que pontual, ou de uma forma geral isso é ruim?
Eu digo o seguinte, uma coisa que eu no passado eu tive uma consultoria que nós tínhamos predominantemente clientes agrícolas, e a conversa mais sensível que nós tínhamos com eles é o seguinte: vocês não podem ser produtivos no câmbio.
Tá.
É a pior situação do mundo, porque o câmbio ele só é produtivo na hora que vende, na hora de comprar insumo, implementos agrícolas.
Confere.
Isso tudo, ele não é contraproducente. Então, o produtor não pode ficar querendo dólar alto quando ele vende e dólar baixo quando ele compra.
Uhum.
Ou seja, tem que se buscar um dólar de equilíbrio. Obviamente, no curto prazo, aproveitando situações pontuais, até por conta do último relatório da USDA, que deu uma explosão de oferta de soja e milho, tem que se aproveitar ao máximo uma situação pontual. Mas sempre imaginando que não se pode deixar a produtividade dependente disso. Aproveita pontualmente os dois lados.
Sim.
Aproveita para fechar um contrato na situação mais favorável possível quando o câmbio estiver em alta, um contrato, obviamente, de venda, e aproveite para tentar fechar também um contrato de compra, dadas as necessidades de cada produtor, quando o dólar estiver em baixa. É sempre aproveitar a oscilação pontual. Tentar se manter produtivo através de câmbio, a indústria brasileira já quebrou por causa disso.
Tá certo. Jason, a gente tem o dólar hoje operando na casa de R$ 4,99. Você tem uma perspectiva para o dólar, pelo menos aí no médio prazo, no curto médio prazo, ou algo para longo prazo que você possa nos sinalizar? Quais são suas perspectivas?
Eu não tenho e ninguém tem. Quem disser que tem, está mentindo.
Está mentindo, né?
Nós temos que ser bem sinceros em relação a isso, porque eu falo... aquela frase é mais realista do que nunca, que o câmbio é feito para o economista passar vergonha. E é muito difícil mensurar. Nós podemos ter uma situação positiva, um tweet do presidente americano, jogar esse dólar para 3,70 de novo. Nós podemos ter alguma outra situação local também positiva que pode jogar esse dólar para baixo. Ao mesmo tempo, você pode ter um agravamento de uma crise global que pode jogar esse dólar para cima. Ou seja, quem disser que sabe, eu tenho uma aposta, ou está mentindo, ou está enganado, ou vai errar feio.
O Twitter virou um fundamento do mercado financeiro, né, Jason?
Exato. Nós temos muito profeta ali no Twitter, mas tem muita gente boa também.
É verdade.
Nós costumamos conversar com bastante gente boa. E os mais humildes são aqueles que sabem dizer não.
Isso.
Não sei. E isso é importante. Saber dizer não sei é muito importante dentro do escopo de análise, porque a gente não pode ter a pretensão de saber tudo. E dada a situação, principalmente do câmbio, o câmbio é a coisa mais difícil para qualquer um. Você não tem sequer instrumentos de inteligência artificial que consigam prever câmbio.
E é impressionante então... como hoje em dia, né, Jason, dentro dessa realidade extremamente complexa que você acabou de descrever para a gente, cada dia realmente é um outro dia diferente. E quando eu digo que o Twitter virou um fundamento das análises, é porque os líderes também estão se posicionando, os líderes mundiais estão se posicionando pelo Twitter, vídeo Donald Trump, que é talvez o maior usuário, né, e que consegue mexer com o humor dos investidores extremamente profissionais, e um tweet dele consegue mudar tudo, né, Jason? Um dia que estava com uma rotina marcada, ele consegue alterar tudo.
Mais ou menos.
Ainda bem.
Então... Mais ou menos, porque o mercado já entendeu que existe um padrão nos tweets do Trump.
Ah, isso
é
bom.
E é um padrão que muito provavelmente é um padrão ligado ao mercado.
Sim.
Há uma desconfiança, ninguém fala nada abertamente, mas existe. Começou a se alimentar uma desconfiança já há algum tempo no mercado. Eu até coloquei uma brincadeirinha com uma dublagem com a voz do Trump, dizendo: se os mercados caem, eu compro, quando sobem de novo, eu vendo. E se eu quero fazer subir o tweet, ele sobe. Se eu quiser fazer ele descer o tweet, ele cai. Temos essa, é uma impressão, é somente uma desconfiança, ninguém está acusando o presidente americano de nada, mas dá-se uma impressão de que existe um padrão, e o mercado entendeu esse padrão, e ontem, na verdade, acabou meio que falhando isso do Trump. Ele fez um tweet à noite, que não mexeu muito com os mercados futuros, não mexeu muito com as aberturas nos mercados europeus e fechamentos asiáticos, e aí no momento efetivamente em que tivemos a abertura, os chineses foram e acabaram com o tweet dele dizendo que iam retaliar a taxação.
Exato.
E aí foi um anúncio dos chineses dizendo que sim, podem voltar a sentar na mesa de negociações, que aliviou o mundo. Daí eu vi que o próprio Donald Trump entendeu que os tweets dele já estão perdendo um pouco de força. Nós tivemos um indicador muito importante divulgado agora, às 11 horas da manhã, agora muito a pouco, que foi o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.
Tá.
Esse indicador vinha numa tendência de alta já há algum tempo, e hoje tinha uma projeção de 97, uma leve queda em relação à medição da semana anterior, e agora ele veio com 92 pontos.
Tá.
Ou seja, ele está indo para uma linha em que é a guerra comercial que está... Nós vimos uma tendência, ele teve um pico de alta superando 100 pontos, agora, no primeiro trimestre de 2018, ele vinha meio que lateral, se afastando um pouco de 100 pontos até agora, e de um tempo para cá ele deu essa queda bastante abrupta. E aí isso gera, é um sinal importante, porque isso gera uma preocupação em relação ao que pode ser efetivamente o futuro da confiança do consumidor americano, que pesa demais. Daí eu posso ver que Donald Trump, entendendo esses números... que a situação que ele gerou em torno da guerra comercial pode estar começando a levar a subir a hashtag no Twitter, que é Trump Recession,
ou seja,
Trump Recessão.
Me chamou a atenção um tweet que ele soltou adiando o início dessas novas tarifas no dia seguinte do relatório do USDA, que foi uma grande surpresa para o mercado de commodities de uma forma geral, né? O milho foi a limite de baixa, a soja foi extremamente contaminada, o trigo perdeu mais de 5%. Foi um efeito manada nas commodities. No dia seguinte, ele disse: não vamos taxar a China em setembro, que dá daqui 13 dias, mas vamos taxar a China só em dezembro. Muito conveniente, não, Jason?
Muito, muito. E é isso que eu estou te dizendo. Sim. Já começou a dar-se a sensação de que existe um padrão nesses tweets, nesses movimentos dele. Sim. E dada essa padronização de movimentos, o mercado já está começando a ficar vacinado. Um pouco disso já começa a olhar e dizer assim, ó, Mr. President, dá um tempo, né?
E mais do que para o mercado, para os seus eleitores também,
sim,
em 2020.
Sim, porque indicador agora que saiu hoje,
sim,
esse é o que importa para ele. Que são os indicadores de confiança do consumidor.
Sim.
Que é o cara que é os Estados Unidos, ele vive de consumo.
Tá.
E é o cara que faz a economia funcionar. Se esse cara ficar decepcionado, ele vai dificultar muito a transição do Trump para um segundo mandato.
Certo.
E o Trump está sendo atacado por todos os lados. A única vantagem que ele tem nos Estados Unidos é que os democratas estão extremamente desunidos. Porque,
sim,
na verdade, existem facções dos democratas que saem do centro à extrema esquerda.
Tá.
E que estão se degladiando nessa pré-candidatura dos democratas, de modo a ficar se auto-minando de maneira muito forte. Essa é a chance que ele tem. Talvez uma das maiores chances que tenham dos democratas conseguirem um segundo termo, até por conta das características dos eleitores de não fiéis do Donald Trump, exatamente seria Joe Biden, o ex-vice-presidente americano, que na época do Obama, que ainda goza um pouco da popularidade do próprio Obama e também da simpatia desse centro de votantes que,
sim,
não gostava da Hillary e também simplesmente abomina essa tendência que você tem com a Alexandra Cortez, que você tem com algumas deputadas americanas,
uhum,
com alguns senadores americanos e outros candidatos, como, por exemplo, Beto O'Rourke. Toda essa situação, então, o Trump tem uma vantagem aí, ou seja, os democratas podem dar a eleição ao Trump. Mas se for um candidato mais ao centro e o Trump continuar com isso, é possível que ele perca essa eleição.
Mais do que
e daí
isso,
é o temor dele com esses números.
Claro, mais do que isso, é importantíssimo a gente continuar observando o comportamento dos eleitores do centro do meio-oeste americano, que são os produtores rurais e talvez uma das bases eleitorais mais fortes do Donald Trump, que ainda, segundo as últimas pesquisas recentes, mostram que o produtor ainda apoia o Donald Trump e a sua postura diante da questão da guerra comercial. Mas é importante dizer também, né, Jason, não é mais uma máxima entre eles.
Ele
já
não
vem...
é mais uma unanimidade.
Exatamente.
Entre os meios, que ele costumava ser uma unanimidade.
Exato.
O problema do Trump não é não está sendo a base total dele. A base de pessoas que votaram nele, ele ainda tem 88% dentro daqueles que votaram nele. Ok, 88% dentro daqueles que votaram nele, beleza. É uma base bastante consolidada, até porque faz um pouco parte daquela turma mais voltada a uma extrema... eu não chamo de extrema-direita, porque extrema-direita é um termo muito ruim para a gente utilizar,
uhum,
mas eu diria para a direita conservadora americana.
Uhum.
Então, esse grupo de direita conservadora religiosa americana, ele ainda tem uma base de apoio muito bem consolidada. Mas existe uma base, principalmente de pessoas com mais idade, que estão mais voltadas ao centro e que se decepcionaram, por exemplo, com a Hillary como candidata,
sim,
não vem... não confiam na Hillary. Hillary tem um problema de confiança muito grave nos Estados Unidos. A família Clinton, apesar do bom mandato que o Clinton teve, talvez a Hillary não seja uma unanimidade como o próprio Bill foi.
Entendi.
E daí você tem esse desequilíbrio, de certa maneira. Também para os Estados Unidos foi meio pesado você sair de... Obviamente, vamos pensar com um padrão de comportamento cultural americano. Você sair de um presidente negro para uma presidente mulher... Talvez os democratas tenham pego um pouco pesado demais naquele momento para o eleitor médio americano.
É verdade.
Então, puxou um pouco a corda. E essa puxada de corda, esse exagero, e até um pouco exagero do politicamente correto nos Estados Unidos, é que deu a base da eleição do Donald Trump.
Sim.
Ou seja, essa insatisfação com, às vezes, os exageros do politicamente correto, os exageros desses grupos chamados liberais à esquerda, acabaram alimentando uma parcela desse centro que se afastou de Hillary Clinton e elegeu Trump.
Sim.
Só que essa mesma parcela de centro, ela não é fiel a Trump.
Ela
é fiel a ideais americanos.
Ela usou como uma alternativa a Hillary,
exato,
não votar no Trump como alternativa.
Foi mais ou menos o segundo turno aqui no Brasil.
Exatamente. Exatamente.
Uma parcela significativa dos eleitores de Bolsonaro não são fãs de Bolsonaro.
Sim.
Votaram contra o PT porque entenderam que o modelo estava completamente desgastado e não tinha condições de ser mantido. E a manutenção do modelo é levar o país para uma Venezuela. Eu digo venezuelanização no sentido econômico, nem político. Né? Então, talvez isso que aconteça nos Estados Unidos, e a chance que se tenha do Trump perder, porque o desgaste político dele está muito grande, ela é grande. E aí ele ficou brigando esse tempo todo com o Fed, numa tentativa de forçar um corte de juros nos Estados Unidos. Tanto que o corte, quando foi feito, quando ele foi promovido, ele foi um corte envergonhado. Nós podíamos ver na própria declaração do Jerome Powell, logo depois, foi muito ruim a explicação dele. Uma das piores explicações que eu já vi de Banco Central na minha vida. Eu me senti constrangido de assistir aquilo, porque ele ia contra exatamente os preceitos da macroeconomia, os fundamentos da macroeconomia. Perguntava, como é que a economia americana está? A economia americana está bem. Quais são as perspectivas? As perspectivas são boas. E por que vocês cortaram os juros? Ah, é porque se isso tudo piorar com a guerra comercial, a gente quer prevenir. Mas peraí, a economia está bem, desemprego está baixo, por que você está cortando juros para prevenir um problema de uma guerra comercial? Eles deram exatamente a deixa para o Trump. No dia seguinte, ele piorou a guerra comercial.
Exatamente, exatamente.
E aí, só que assim, com essa piora da guerra comercial, é o tiro que pode sair pela culatra, que tem saído pela culatra para ele. Daí esses indicadores importantes de confiança da Universidade de Michigan hoje.
E talvez esse
tiro pela culatra, que ele vai ficar atento. Ou seja, exagerou na guerra comercial, já está mudando o discurso e vai tentar sentar com os chineses.
E talvez aquela situação que nós vimos na eleição, quando ele garantiu o primeiro mandato, foi de ver o Donald Trump ser eleito em colégios eleitorais que a gente não esperava, o que pode não acontecer nas eleições de 2020, justamente por essa linha do tempo do governo dele quando o assunto é economia e guerra comercial.
E o problema do Trump, na verdade, um problema grave do Trump, é que colégios eleitorais deram a vitória dele.
Exatamente.
Ou seja, existe uma parcela muito significativa do eleitor americano que não votou no Trump.
E esses colégios, e ele ganhou em colégios que... Ele, né, é justamente esse posicionamento das pessoas que não, né, não entendiam a Hillary como uma opção, foram buscar o Trump como alternativa e deu a ele a vitória nesses colégios onde não se esperava. Né?
Como o espectro americano se divide em vermelhos e azuis... Incrivelmente, os vermelhos sendo os republicanos e os azuis são os democratas, nós chamamos esses de purple states.
Certo.
São os estados roxos, vamos dizer assim, os púrpuras, que é aquele estado que sempre
misto,
tem,
né?
um misto ali de uma oscilação muito grande. E esses purple states, eles podem tirar o segundo mandato do Trump.
Sim.
O que para o ego dele seria algo péssimo, né?
Exatamente, porque ele teve vencido, né?
Não, o último presidente a não conseguir um segundo mandato foi por causa da economia, foi o Bush pai.
Tá.
Então, quando o assessor econômico do Bill Clinton, as pessoas perguntavam por que ele estava na frente, ele falava, é economia, estúpido.
E ser comparado com o Bush pai pelo Donald Trump, como será? O que ele vai sentir?
Ah, eu acho que o sentimento dele é muito pior.
Eu também acho.
Eu acho que ali o sentimento dele, na verdade, ele tem um ego muito grande.
Grande.
Nós sabemos bem disso, né? E eu acho que ainda mais se alguém vier e der um James Carville nele, que é o que a gente fala, que é economia estúpido, aí ele vai ficar mais bravo ainda. Ou seja... É capaz até de não querer passar a faixa para o próximo presidente, coisa parecida. Não sei, eu estou chutando, mas é dada a personalidade do próprio Donald Trump. Ou seja, ele tem, pelo artifício errado, ele tem tentado estimular a economia americana. O gasto americano, do gasto fiscal americano, está no seu recorde histórico. Toda vez eles têm que parar e sentar e rediscutir um aumento da dívida para poder sustentar o governo, para não dar shutdown. Ele já parou de falar de muro. Já parou com aquela história daquela besterol do muro, já não está falando mais daquilo. Ou seja, ele tem uma situação política sensível agora, que ele consegue reverter com a economia, mas se ele piorar a guerra comercial, o que ele estava tentando fazer?
E a gente sabe que essa incerteza e esse sentimento de que o Donald Trump pode perder nos Purple States, pode... Tudo isso é outro fator de incerteza para a economia, para os mercados financeiros, inclusive para o câmbio.
Exatamente. E daí isso tem... Aliás, inclusive, é a guerra comercial que tem colocado um peso muito grande nessa perspectiva de recessão.
Sim.
É a guerra comercial que tem dado um peso muito grande nisso. Ou seja, se a guerra comercial é que tem dado esse peso, ele tem que começar a entender que a culpa tem, ele tem parte da culpa. E aí a pior coisa que pode acontecer é ele ganhar a culpa por uma recessão.
Exatamente, exatamente.
Aí é o pior cenário para o Donald Trump, ele ser culpado daquilo que ele está fazendo errado. O problema é que você tem agora uma situação em que há limitações em termos de programas de estímulo. Ele queria tanto um quantitative easing novo, semelhante ao que aconteceu durante o mandato do Obama. Só que aquilo foi uma medida emergencial para uma situação historicamente inédita. Foi a pior crise da Bolsa Americana. Ela superou a crise de 1929. E ela superou a crise de 1929, é que a de 1929 pareceu pior, porque, na verdade, ela teve um efeito muito pesado na economia americana, pobreza, aquela coisa, muito aqueles filmes que a gente via das pessoas ali...
Na rua,
suicídio, pessoas pulando de janela, aquela coisa toda. Mas sim, a crise do subprime, ela foi pior, porque ela foi do nível de dimensão dela, o impacto que ela teve, e inclusive na redução da riqueza dos Estados Unidos, no sentido da população mesmo, ou seja, os americanos estão agora, depois de uma década, mais de uma década, estão recuperando níveis salariais agora.
Sim.
Aí entendemos que a crise foi muito pesada. E ele tentar advogar por um programa semelhante para tentar ganhar um segundo mandato, dada a situação econômica positiva que os Estados Unidos ainda se encontra, é loucura.
É verdade.
E o custo fiscal que isso tem, obviamente.
Que é o que a gente já está observando.
Exato.
Tá. Jason, certamente a gente vai conversar muito ainda sobre todas essas questões. Te agradeço muito pela essa conversa, por essa troca de conhecimento que você sempre traz aqui para a gente, essa análise ampla e didática, como sempre. Gosto demais de conversar com você, justamente por essa forma didática como você traz as informações. Muito obrigada mais uma vez, você sabe, é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada.
Obrigado, até uma próxima.
Até a próxima, bom final de semana.
Vocês também.
Obrigada. Bom, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, e aquilo, né? Quando o Jason foi perguntado se há uma tendência para o dólar, uma perspectiva de quanto é que vamos fechar 2019, não temos. E o Jason foi muito claro também quando falou sobre isso. Quem tem, ou está mentindo ou vai errar feio. Porque nesse momento não há uma tendência pré-definida para o dólar, nem aqui no Brasil e nem em nenhum outro mercado, justamente porque há uma série de fatores acontecendo simultaneamente que trazem uma nuvem de incerteza sobre o mercado financeiro global extremamente intensa. Então, uma série de fatores, todos esses fatores, eles têm que ser observados, mas para o Brasil especificamente, toda essa tensão comercial que existe no exterior e essa tendência e o que isso causa de tendência de alta para o dólar, não só frente ao real, mas frente às moedas dos mercados emergentes, a gente tem aqui no Brasil em equilíbrio com as perspectivas de medidas do Banco Central, de que é de fazer esses leilões, como anunciou ontem, de vender parte das suas reservas, enfim, as medidas do Banco Central mantêm uma tendência de queda para o dólar, ao lado, inclusive, do desenrolar da política, o desenvolvimento das reformas, o Congresso com esse perfil muito mais reformista, na medida em que a gente tem esses problemas, então, no exterior, indicando essa tendência de alta para o dólar, que é uma tendência já observada. Então, aqui no Brasil, a gente vai precisar observar o caminhar dessas duas situações, a externa e a interna, principalmente política, e focadas, portanto, na atuação do Banco Central. Muita atenção, portanto. Nessa sexta-feira é um dia de alta para o dólar, na verdade um dia de ajuste depois das baixas de ontem, mercado variando ali entre R$ 3,99 e R$ 4,00 nessa sexta-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.